Meu nome é Rodrigo Augusto e a gente está começando a transmissão do primeiro webinário do canal e blog Economia da Atividade. Ao pessoal que está aqui no espaço, espaço do Tonel, nós somos alunos e professores do curso de Engenharia de Saúde e Segurança e da Unifeitabir, e a gente vai começar uma atividade aqui, um webinar que está sendo transmitido pela internet, através do nosso canal, e a vocês que estão acompanhando a gente pela internet, a gente começa agradecendo a todos que estão participando, pedir desculpa pelo atraso, a gente teve um problema técnico, mas agora está tudo ok. E a gente, o tema de hoje do webinário é a respeito do credenciamento do sistema, que o curso de Engenharia de Saúde e Segurança da Unifei teve no sistema Confecrea. Ano passado, em novembro, foi credenciado, e a partir disso muitas perguntas surgiram, já haviam muitas perguntas, o curso recebia, mas a partir de novembro do ano passado, mais perguntas ainda vieram, e aí a gente achou por bem fazer essa roda de conversa, esse debate, buscando esclarecer. Esse é o objetivo de hoje, tentar esclarecer essas perguntas. Então a gente conta com a participação de vocês que estão em casa, porque está acompanhando pela internet, podem enviar as perguntas, tem um pessoal da equipe aqui, eles vão passando para mim, eu vou encaminhando para os participantes. E quem também está aí, reconhecendo os alunos do curso de Engenharia de Saúde e Segurança também, que estão participando com a gente hoje, se sentirem à vontade para fazer essas perguntas, é só fazer um sinal aqui, vir ao microfone, a gente passa essas perguntas para os professores também. E agora eu também já quero agradecer a participação também dos professores representando o corpo docente da Unifei. Estão aqui com a gente os professores Leonardo Reis, a professora Luciana Gomide, o professor Raoni Rocha, eles que vão comandar esse debate com a gente. E para começar, aproveitando que eu estou com o microfone, já passar uma primeira pergunta para a gente começar. Se eles podem falar para a gente como que foi esse processo, o histórico desse credenciamento. Então, boa noite a todos.
Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou Raoni, sou professor do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, estou atualmente na coordenação do curso. Agradecer aí a todo mundo pela organização, pela presença. Bom, Rodrigo, ele lançou a primeira pergunta aqui, que é sobre o nosso processo de credenciamento do curso, como que ele se deu, né? Bom, o curso de Engenharia de Saúde e Segurança é um curso novo, é uma nova graduação, né, que foi constituída, e que começou um processo, evidentemente, como todo novo curso de graduação, isso leva um tempo para que tenha um trâmite jurídico para que o curso estabeleça como uma nova graduação. E, no nosso caso, esse processo durou mais de 5 anos, então ele começou lá em 2013. O curso, ele, na verdade, começou em 2010, tem a primeira turma formada em 2014, e a gente tem, a partir de 2013, com o reconhecimento do MEC, Ministério da Educação, como um novo curso. Depois, em 2016, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele faz o reconhecimento também em 2016, e, recentemente, no final do ano passado, em 2018, mais precisamente, dia 28 de novembro de 2018, através da Resolução 1107, o Confea também dá o credenciamento do curso. Então, foram mais de 5 anos. Resumidamente, o processo foi esse aí. Atualmente, a gente tem, então, um curso, um novo curso, uma nova graduação com o ciclo completo, já, de registro, e uma nova profissão, automaticamente, à medida que esse novo curso já está estabelecido e que os nossos egressos já estão no mercado. Então, é isso, inicialmente. A gente passar de novo a palavra para você, Rodrigo, e para o pessoal aí, a gente vai fazendo um bate-bola aqui.
Só reconhecendo a presença de um outro professor, né, o Lindomar Matisse, está aqui acompanhando com a gente, e o Daniel Christian também, que está aqui também, todos do curso. E o Lindomar, se ele quiser... e a Gabriela também, a nova professora do curso. O Lindomar, se ele quiser também entrar fazer parte da mesa, fique à vontade. A gente já está recebendo, já tem algumas perguntas que a gente recebeu por e-mail, então eu já vou começar a passar para vocês. Eu agrupei algumas perguntas com o mesmo tema, por exemplo, algumas pessoas pedindo informações sobre a grade do curso. O Samuel Alves, ele é técnico de segurança do trabalho, ele tem grande interesse pelo curso. O Nathan Rodrigues, de Rio Branco, do Acre, ele gostaria de saber qual é a forma de realizar o curso de engenharia de saúde e segurança. E ele disse que atua no segmento desde 2006 e seria um grande sonho para ele. O Marcelo Marques, chefe de departamento do meio ambiente da Universidade de Maringá, do Paraná. Ele parabeniza a Unifei pelo pioneirismo e também pergunta sobre a grade curricular do curso. O Antônio Madureira e a Yara Moreira também buscam informações a respeito disso, da grade do curso, como ingressar no curso. Então, já encaminho a pergunta para os professores.
Bom, eu vou começar de novo, então depois eu passo o microfone para os meus colegas aqui do lado. Bom, a grade do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, ela compreende inicialmente o ciclo básico toda a engenharia. Os alunos, eles têm as disciplinas de física, de química, de humanas e das matemáticas. Então, tem com direito a cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais, cálculo numérico. Então, tem esse ciclo, o núcleo duro, vamos dizer assim, da engenharia, né? Ele está presente no curso. Depois disso, tem algumas disciplinas relacionadas à engenharia de segurança clássica, né? Vamos colocar assim, ou à especialização de engenharia de segurança, trabalho, né? E aí a gente pode pensar nas higienes, né? Os alunos na nossa grade atualmente são 3 semestres de higiene, então higiene 1, 2 e 3, né, que o Léo e a Luciana, que estão aqui do meu lado, inclusive, ministram as disciplinas, essas. Tem também análise de gestão de risco, tem também sistema de gestão integrada, tem também combate e prevenção de incêndio. Então, são as disciplinas da engenharia de segurança. E tem também um terceiro pilar, vamos colocar assim, que são as disciplinas da saúde trabalhadora, ergonomia e organização do trabalho. Então, os alunos têm 1 ano de saúde trabalhador, têm 1 ano de ergonomia, têm economia do trabalho, organização do trabalho, aspectos psicossociais do trabalho, epidemiologia ocupacional, proteção de máquinas, com o Lindomar, que está aqui, e além de algumas disciplinas específicas, como a saúde e segurança na mineração, saúde e segurança na construção civil e algumas optativas que eles têm também.
Boa noite, pessoal. Queria complementar falando que, além de todas essas disciplinas, né, que foram colocadas aqui pelo Raoni, o curso conta também com aulas teóricas e aulas práticas, né? Temos vários laboratórios, então os alunos, além de toda a teoria, né, dessas disciplinas, eles tem a possibilidade de praticar, né, nessas aulas práticas, aulas laboratoriais, e também o curso oferece a oportunidade para os alunos realizarem pesquisas, projetos de iniciação científica, trabalhos de extensão, né, e toda essa questão mais ampla, né, da graduação, que na especialização isso não acontece.
Bom, falando de forma mais geral da grade, né, acho que uma questão fundamental, que é uma característica das engenharias e que no curso de saúde e segurança a gente tenta aplicar muito, que é essa ligação entre teoria e prática. Né, o curso de engenharia de saúde e segurança, ele tem uma característica de que um dos laboratórios fundamentais dele, né, pelo objeto de estudo seu trabalho, o laboratório é o trabalhador em atividade, o trabalhador executando sua atividade. Então, boa parte, né, das disciplinas incluem atividades práticas, reconhecimento, análise de riscos em empresas, análise também de vigilância em saúde, no sistema público. Então, tem uma característica muito forte de ligar nessa grade, né, dentro das disciplinas e na própria grade como um todo, na estrutura, procura fazer essa ligação entre teoria e prática de forma bem coesa para permitir aí, uma atuação extensionista e também uma formação, né, melhor para os estudantes, né, para os egressos.
Rodrigo, deixa eu só complementar, porque parece que teve uma pergunta também relacionada ao egresso, às formas de egresso, não é isso?
Sim, sim.
Aí, junto com as que você fez. E a forma de egresso é o Enem, né? Atualmente. Uhum. E existe, inclusive, hoje uma discussão sobre uma parte das vagas serem destinadas para o vestibular, etc., mas atualmente a forma de egresso é através do Enem.
Outra pergunta que talvez pode, até aproveitando aí que vocês... essa primeira pergunta é sobre a validação de curso e disciplina. Por exemplo, a Débora Cota de Souza, ela é engenheira civil pela Universidade Federal de São João. Del Rey está interessada em conseguir um novo título de engenharia de saúde e segurança. Ela gostaria de saber se existe essa possibilidade de fazer matérias isoladas. Qual é o melhor procedimento para a obtenção do novo título? Assim como ela, a Débora Brasil diz ter cursado todo o ciclo básico de engenharia no curso de produção. No Rio de Janeiro, depois finalizou a licenciatura em segurança do trabalho em Portugal, hoje ela reside lá, e finalizando o curso, daqui a um ano e meio, ela pergunta qual seria o critério para validar esse diploma junto à faculdade aqui. E o Sam Bismarck, de Goiás, profissional na área de saúde e segurança, ele também pergunta se é possível convalidar as disciplinas do curso de saúde e segurança.
Sobre a validação, né, de disciplinas e de parte de outros cursos, é uma característica geral para qualquer curso, que é a disciplina cursada tem que ter uma ementa que caiba, a ementa que vai ser aproveitada, pelo menos 75%, né, tem que caber na ementa que vai ser aproveitada. A carga horária também é importante, tem que ter uma carga horária equivalente de 75%. E, que eu falei a terceira coisa, ser reconhecido pelo MEC o curso onde essa disciplina foi cursada. Então, são três características gerais, né, para qualquer validação de curso, né, qualquer pessoa que já cursou disciplinas em outra universidade pode fazer o curso através desse aproveitamento e serve, né, para qualquer curso no Brasil, na real.
Bom, eu quero encorajar novamente os alunos que estão aqui do curso, se tiverem perguntas, vocês podem vir aqui.
Eu tenho certeza que alguns têm perguntas. Tenho certeza disso.
Valendo ponto. Aqui a gente recebeu outra pergunta, relacionado à modalidade à distância. Francis Cleo de Oliveira, da Paraíba, ele é técnico em segurança do trabalho e ficou sabendo da conquista do curso, mandou os parabéns, né? E como ele mora em outro estado, né, no caso a Paraíba, ele está perguntando se é possível esse curso, se existe na modalidade EAD. O Samuel também, né, que fez a pergunta anterior, ele pergunta se é possível também fazer ou se há previsão de ter essa modalidade de distância. E o José Maciel, do Rio de Janeiro, o Robson Peixoto, também do Rio, Albera de São Bernardo do Campo, Rafael de São Paulo, Ronan de Goiás, todos eles, o Assis do Ceará, também parabenizando a Unifei, e o Richard Silveira também, que é engenheiro mecânico, é licenciado em Física, especialista em saúde do trabalho. Eles também perguntam isso, a respeito dessa... se existe a modalidade de distância ou se tem previsão para isso.
Só para introduzir a resposta em relação a essa questão aí, é importante a gente lembrar o seguinte. Esse curso ele é o único do Brasil atualmente, de Universidade Federal especialmente. Né? Já houveram algumas tentativas anteriores, né? Inclusive a Unipac, né? Que é a Universidade Presidente Antônio Carlos, lá em Conselheiro Lafayette, já teve um curso de graduação em engenharia de segurança, que funcionou de 2005 a 2013, se não me engano, e fechou, e atualmente tem um outro hoje no interior de São Paulo que também funciona. E além desse, tem o nosso, né, Universidade Federal. A partir do momento que o curso foi credenciado no final do ano passado, a gente está recebendo contatos de vários coordenadores e diretores de escolas de engenharia do Brasil inteiro, interessados em desenvolver o curso nas suas universidades, no Brasil e etc. Então, a gente trabalha, a princípio, com a modalidade presencial, né? A gente não trabalha EAD ou semipresencial. O curso são 5 anos, 100% presencial, mas já existe uma discussão entre nós, entre o corpo docente, para oferecer algumas disciplinas, semipresenciais ou EAD, ou na modalidade EAD, 100% à distância. Mas, concretamente, atualmente, a gente só tem a modalidade presencial.
Acho que tem uma pergunta aí na mesa. Pode vir aqui. Quem explica novamente, né, quem se interessar em fazer pergunta, é só vir aqui no microfone, falar o nome. Vocês fiquem à vontade.
Primeiramente, boa noite. O meu nome é Cristina, eu sou aluna do curso de Engenharia de Saúde e Segurança. Atualmente estou cursando o 5º período. E aí, a pergunta que a gente quer fazer é exatamente relacionada sobre a resolução do CONFEA. E a gente trouxe uma frase interessante sobre a resolução, até do Ed Dantas. Ele destacou o seguinte, que sei que muitos se incomodam com o fato da Engenharia de Segurança do Trabalho ser especificamente uma pós-graduação, e que ele também acredita que isso não é a forma mais perfeita de se padronizar. Entretanto, não devemos esquecer que antes de ser pós-graduado, o profissional era engenheiro. Então, ele passou por toda aquela grade curricular, cálculo, física, química, resistência dos materiais, para depois ele entrar especificamente em todo o âmbito que relaciona a saúde e segurança do trabalho. E aí a pergunta que a gente trouxe é o seguinte, o engenheiro de saúde e segurança, ele é capaz de ser engenheiro? Ele tem as matérias especificamente, ou seja, ele consegue resolver problemas relacionados de outra engenharia? E aí a segunda pergunta que a gente trouxe é mais relacionada à norma regulamentadora NR4, que foi até um comentário do Matheus Aquila Barroso. Ele destacou o seguinte, que os profissionais do SESMIT, eles têm que possuir a formação de registro profissional em conformidade com a regulamentação profissional que ele realmente tem. E aí ele falou o seguinte, ele questionou o seguinte, então, para o graduando de Engenharia de Saúde e Segurança atuar, ele tem que realizar a pós Engenharia de Segurança do Trabalho ou ele só precisa fazer Engenharia de Saúde e Segurança?
Agora começaram as boas perguntas, então. Estava só perguntinha tranquila, como é que entra no curso, se tem EAD. Agora começaram as bombas. E como começou a bomba, eu vou jogar na mão da Luciana aqui para ela poder responder.
Bom, gente, vou começar, né, vou falar sobre a primeira questão, né, que é a atuação do engenheiro de saúde e segurança no mercado de trabalho. Bom, o engenheiro de saúde e segurança é engenheiro, né, é uma engenharia. E quando o especialista, né, ele é engenheiro e ele faz a especialização, ele vem complementar uma, né, a área de atuação dele. Então, o especialista em segurança do trabalho, ele é um engenheiro da formação básica com uma especialização, né? Bom, ele tem 2 títulos, ele pode atuar como um engenheiro de segurança e como a engenharia de origem dele na graduação. No caso de vocês, é uma engenharia nova. Né? Vocês vão ser engenheiros capazes de atuar em saúde e segurança do trabalho. A formação do engenheiro de saúde e segurança é para trabalhar com soluções, resolução de problemas, inovações, tecnologias voltadas para saúde e segurança do trabalho. Né? Então, o engenheiro de saúde e segurança é uma formação muito ampla. E, mais do que essa questão hoje, a especialização está muito voltada para as questões normativas, né, de NR4, de cumprimento das normas. O curso permite, né, ao engenheiro de saúde e segurança uma atuação muito mais ampla. Né, uma questão da organização do trabalho, do entendimento dos processos, na solução de sistemas mais seguros, projetos mais seguros, né, na inovação de produtos, né, voltados para a questão de saúde e segurança. Então, tem um campo muito aberto, né, necessitando desses novos profissionais, né, para atuarem no mercado em vários segmentos. Então, não sei, né, se ficou claro. Então,
eu vou complementar a questão aqui que foi colocada e que a Luciana respondeu, porque estão chegando outras perguntas que eu estou vendo aqui. O nosso colega Vitor Figueiredo, da Unifei, professor, já está perguntando isso também, e eu sei que tem outras também relacionadas à NR4. Né? Hã? Vocês, tem mais aí também, né, relacionado à NR4, eu sei. Mas, enfim, já como já apareceu, né, a gente já...
Licencinho aqui, só um minutinho. Tudo bom, Raoni?
Opa, tudo
beleza.
Bom.
Beleza. Meu nome é Rafael Barbosa, sou engenheiro elétrico, especializado em engenharia de segurança. Licencinho aqui. Eu estava fazendo umas pesquisas aqui no, na resolução 1107 do Confeia, e eu gostaria de saber o seguinte, porque foi publicado em 11 de dezembro de 2018, que foi credenciada no curso de Engenharia de Saúde e Segurança, no sistema CREA-Confeia. Essa resolução fala que compete ao engenheiro de saúde e segurança supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente o serviço de engenheiro de segurança. Isso quer dizer que um graduado poderá coordenar um engenheiro elétrico, por exemplo? Porque não faz sentido, cara. Como que um graduado vai coordenar um pós-graduado? Como assim? Entendeu?
Bom, tá bom, eu agradeço a sua pergunta. Qual que é o seu nome?
Rafael.
Pode. Deixa eu só pegar o gancho na pergunta anterior e já pergunto a sua.
Beleza, sem problema.
É o seguinte, porque foi colocada, são duas perguntas importantes, eu acho, que estão sendo colocadas aqui, que uma é relacionada à NR4. NR4 fala do SESMIT, dos profissionais que compõem o SESMIT, e lá tem engenheiro de segurança, tem o médico do trabalho, tem enfermeiro do trabalho, etc. E aí a questão que se coloca é, e o engenheiro de saúde e segurança? Como que ele vai ficar em relação a NR4 e a composição do SESMIT? É uma coisa que é importante a gente entender e deixar claro, é que depois do processo todo de credenciamento no sistema Confeia-CREA, o que aconteceu? O Confeia, que é a autarquia máxima da engenharia no Brasil, estabeleceu formalmente as mesmas atribuições do engenheiro de segurança para o engenheiro de saúde e segurança. Então, isso quer dizer o quê? Que formalmente, o que o engenheiro de segurança do trabalho faz, o engenheiro de saúde e segurança tem competência para fazer. O inverso é que não é verdadeiro, porque a formação do engenheiro de saúde e segurança, como já foi colocado aqui, é uma formação de 3.700 horas, que compreende o ciclo básico da engenharia, que compreende a engenharia de segurança, que compreende saúde do trabalhador, ergonomia e organização do trabalho. Então, o engenheiro de saúde e segurança tem muito mais habilidade e competência para poder manejar e gerir um SESMIT do que um engenheiro de segurança, que, embora tenha feito a sua graduação aos 5 anos, fez uma especialização de 500 horas ou de 600 horas em engenharia de segurança. A gente trabalha com os engenheiros de segurança, inclusive a gente tem engenheiro de segurança no nosso curso. Tá? Rafael, já vou responder a sua pergunta, só um instantinho. Como a professora Luciana, por exemplo, como o professor Lindomar, como Ana Rita. Então, temos colegas e trabalhamos juntos. O que é necessário entender é que as atribuições formais, se elas são as mesmas, e quem definiu isso não foi a gente, quem definiu isso foi o Confeia, que é a autoridade máxima da engenharia no Brasil, o engenheiro de saúde e segurança tem as mesmas condições de estar dentro de um SESMIT do que um engenheiro de segurança. A gente não pode se basear numa NR que tem 40 anos já, e que nesses 40 anos o mundo do trabalho evoluiu enormemente, e achar que aquela NR ela vai ser soberana em relação à realidade. Não vai. E hoje esse é o entendimento de algumas superintendências regionais do trabalho, de alguns auditores que a gente tem conversado, o entendimento deles hoje é esse. Então, nesse sentido, a gente nem precisa da mudança da NR4 para compreender que o engenheiro de saúde e segurança, ele tem condição, e ele no mercado, e ele já está fazendo isso, e vai continuar cada vez mais presente dentro dos SESMITs.
Raoni, só um minutinho.
Desculpa, Rafael, eu vou entrar na sua pergunta agora.
É sobre a NR4, é porque é o seguinte, cara, como que vai funcionar? Como que vai ser o processo para enquadrar o curso de vocês nessa NR4? Porque aqui fala, né, que os profissionais que podem se enquadrar são o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, mas não tem nada falando sobre saúde e segurança.
É, justamente, porque a engenharia de saúde e segurança tem 7 anos e a norma regulamentadora tem 40. Então, é natural que a norma regulamentadora não tenha ali a profissão de engenheiro de saúde e segurança. Agora, a questão que se coloca por trás disso é por que apareceu a engenharia de saúde e segurança ao longo do tempo? E ela aparece por uma demanda clara de mercado, na medida que a gente tem vários acidentes de pequeno, médio, grande porte, que continuam acontecendo, vários deles aí, muito próximos de nós, inclusive. A gente tem um sistema de previdência social inchado, com afastamento de trabalhador, uma sobrecarga da previdência social, tanto da saúde quanto dos afastamentos pelo INSS, que já estão inchados, absentei, e não só o inchaço disso, uma sobrecarga, mas uma mudança de perfil do adoecimento dos últimos 15, 20 anos, né, que hoje o que mais afasta os trabalhadores do trabalho são doenças psicossociais, estresse, ansiedade, depressão, e que o SESMIT, ao longo do tempo, a gente vê claramente, tem alguns limites para poder entender e transformar essas situações. Não que a engenharia de saúde e segurança vai ser a solução de todos os problemas, não é isso. Mas chega, sem dúvida nenhuma, com novas abordagens aí, que estão relacionadas, como o Leonardo já disse inicialmente aqui, com o campo de trabalho, com o trabalho real, com o trabalhador que está lá na base. Então, Rafael, para responder a sua pergunta, a gente precisa entender isso, que as NRs, em certa medida, elas estão obsoletas, elas são anacrônicas, elas estão ultrapassadas, e que o mercado ele demandou novos profissionais, e a engenharia de saúde e segurança é uma delas. Agora, se lá, juridicamente, o engenheiro de saúde e segurança vai estar ou não dentro do SESMIT, eu não tenho dúvida nenhuma que o processo natural é que isso vai acontecer, e que hoje, como eu repetindo mais uma vez, é o entendimento da superintendência regionais do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, é justamente esse daí, né? É justamente porque a gente tem as mesmas atribuições dos dois, do engenheiro de saúde e segurança com o engenheiro de segurança. Se tem as mesmas atribuições, a condição é a mesma de poder gerir um SESMIT, com a diferença, que é uma diferença enorme, que o engenheiro de saúde e segurança tem muito mais competência para gerir saúde e segurança do que o engenheiro de segurança, pela própria formação em si. Desculpa se eu me alonguei muito. E
sem problema. Obrigadão, é somente.
Eu vou passar o microfone aqui. Não, eu tenho a sua primeira pergunta também. Não, agradeço a sua participação, eu acho que é super importante, mas eu queria só também falar em relação ao que você falou sobre o pós-graduado, o pós-graduado estar sob a supervisão do graduado, né? E nesse sentido tem chegado alguns questionamentos para a gente, nesse sentido também, e é preciso entender o seguinte, que isso é uma hierarquia acadêmica. Então, para a universidade, para a academia, é necessário, isso existe mesmo, porque normalmente os laboratórios de pesquisa são liderados por doutores ou pós-doutores que vão estar liderando grupos ali de mestres ou doutorandos e assim por diante. Mas isso não serve essa lógica para o mercado, não é o que a gente vê no mercado, né? Porque no mercado, pelo contrário, a gente vê, na verdade, são muitas pessoas que não têm, na verdade, uma formação acadêmica avançada, que estão gerindo laboratórios de pesquisa, de doutores, de pós-doutores. Então, essa lógica nunca valeu para o mercado. Então, se ela nunca valeu para o mercado, não é agora, com essa resolução, que ela vai começar a valer, né? Mas eu agradeço a sua participação.
Bom, complementando o que o Raoni disse, eu acho que ele colocou muito bem, né? Nós estamos passando por um processo de mudança e, com certeza, a legislação não acompanha isso na mesma velocidade, né, das nossas necessidades. Então, vai existir esse atraso, esse delay aí. É importante, eu atuei durante 10 anos como engenheira de segurança do trabalho, né, especialista. E o que eu posso trazer para vocês de informação sobre essa questão do gerenciamento de SESMIT é o seguinte, né? Muitas vezes, dentro das empresas, existe um processo de gestão integrado e o SESMIT é integrado com o meio ambiente. E quem coordena, às vezes, a atividade desse setor nem é um engenheiro de segurança. Às vezes, é um engenheiro ambiental que não é especialista. Né? Então, tem toda, dentro do mercado de trabalho, essa questão de ser o especialista ou não, não significa hierarquia, significa em atribuições. E hoje, né, como o Raoni colocou muito bem, a questão da atribuição é a mesma. Então, pode acontecer do especialista estar coordenando um graduado, como um graduado está coordenando um especialista. Né? E eu acho que as atuais, existe um mercado para todo mundo, existe muito essa preocupação de que o graduado vai tomar o espaço do mercado de trabalho do especialista, então, quer dizer, não vou conseguir trabalho. Mas não é bem assim. Né? Eu acho que são atividades que vão se complementar dentro do SESMIT. A gente está passando por um processo de evolução e consolidação da área de engenharia de segurança. Né? Precisa dessa ação integrada, cada um dentro do seu conhecimento. Né? Uma vez que eu sou, né, engenheira mecânica e sou especialista em segurança do trabalho, eu tenho capacidade de atuar em segurança dentro da minha área de especialização, dentro da minha área de formação, que é a mecânica. Né? Eu teria dificuldade, por exemplo, de atuar em segurança do trabalho na área de química, por exemplo. Né, porque a minha formação básica é mecânica. Então, tem essa questão particular, né, tem questões específicas de norma, de regulamentação, que exigem, por exemplo, um engenheiro eletricista participando em conjunto com a segurança do trabalho. Então, todas essas atuações são importantes. Né? Somar essas forças, esses conhecimentos, vão ser muito importantes. Um engenheiro de saúde e segurança no mercado de trabalho, ele não é soberano, ele vai trabalhar com multidisciplinaridades e ele precisa... Né, dessa parceria com todas as áreas. Então, é muito importante essa integração, da gente entender que não é uma competição, mas sim uma evolução, uma profissão que venha somar para fortalecer a área que hoje está, né, precisando de um reforço. A NR4 está defasada, a gente não pode pensar em segurança do trabalho como uma questão normativa. A segurança do trabalho é uma necessidade. As empresas não contratam engenheiro de segurança, não deveriam, para cumprir norma. São para trazer resultados. O engenheiro está lá dentro para resolver problemas e trazer soluções para a empresa, e não simplesmente para cumprir legislação. Se for desse jeito, ela já está tendo prejuízo. Então, e essas normas, como o Raoni colocou muito bem, elas estão muito defasadas. Né? Elas não retratam a realidade e as necessidades.
É só um pequeno comentário, acho que os dois já responderam bem, sobre o anacronismo das normas regulamentadoras. É preciso a gente ter um cuidado nesse momento, na conjuntura atual, porque tá tendo um movimento, né, dito de modernização das normas regulamentadoras, mas que, na verdade, é de desmantelamento de qualquer legislação trabalhista, de qualquer proteção dos trabalhadores, de qualquer proteção na área de saúde e segurança do trabalho. Então, quando a gente fala que as normas são anacrônicas, elas são anacrônicas, sim, mas esse processo de modernização que está sendo colocado pelo governo, ele não serve, ele está tornando ainda, regredindo ainda mais. Né? E a questão, e aí levando para além, né, da questão da NR4, eu acho que o curso, os professores, os estudantes, os técnicos que atuam no curso de Engenharia de Saúde e Segurança têm uma responsabilidade muito grande nesse momento específico. Né? Porque a gente tem um conhecimento, a gente entende que é uma regressão o que está acontecendo, e a gente tem competência técnica, tem um senso crítico apurado para promover mudanças que, de fato, avancem nas legislações trabalhistas. Então, é uma questão de responsabilidade e que a gente não pode se omitir nesse momento também. Tá ok? É isso aí. Obrigado.
A gente tem outra pergunta aqui.
O nome, por que ter o nome de saúde e segurança, não ser só engenharia de segurança no trabalho, o nosso curso? As atribuições são feitas para ter saúde no nome do curso. Obrigada.
Bom, a questão da... Bom, existem algumas questões para a gente pensar em relação a essa pergunta, que é muito boa mesmo, porque a gente não pensou em engenharia de segurança nível graduação, como inclusive são as tentativas de outras universidades, e partiu para a questão de uma engenharia de saúde e segurança. Primeiramente, a nossa abordagem, os alunos que estão aqui estão acostumados já com esse discurso nosso, mas é uma abordagem muito diferente da engenharia de segurança do trabalho, né? A tradicional especialmente. Como a Luciana acabou de dizer, é uma engenharia normalmente mais normativa, né? Uma engenharia que estuda muito legislação, que estuda muito equipamento de proteção individual e assim por diante. A nossa abordagem, para além disso, né? Para além dessas questões normativas, que evidentemente tem as disciplinas, isso é estudado, a gente entra com muitas outras questões relacionadas à realidade da situação viva de trabalho e como que isso impacta no trabalhar, no desenvolvimento da atividade profissional e no impacto disso na saúde do indivíduo, né? Então, a nossa preocupação não era, e não é, nunca foi, desde a concepção do curso, nunca foi formar um engenheiro de segurança clássico, mas é formar um engenheiro capaz de gerir um SESMIT, por exemplo, que é um serviço especializado de medicina e engenharia de segurança, né? Ou seja, um profissional que tenha formação não só na engenharia de segurança, mas na saúde do trabalhador também, porque essas coisas estão ligadas. E é difícil a gente fazer essa separação, né? Como que a gente vai fazer a separação, por exemplo, de uma pessoa que está adoecendo por depressão, ou que está afastada por depressão, e que esse afastamento está diretamente relacionado com a relação dele dentro do trabalho, com a chefia, com o fato dele considerar que o trabalho de qualidade dele tem algumas características, mas o trabalho de qualidade da empresa são características diferentes, e isso adoece a gente. Que a gente acha que fazer bem feito é de um jeito, mas a empresa acha que fazer bem feito é de outro jeito. Então, as questões de insegurança industrial e de saúde do trabalhador, a gente considera que elas estão intrinsecamente ligadas, que a gente não consegue fazer mais essa separação, e esse é um dos caminhos que a gente constrói no desenvolvimento de saúde e segurança, no desenvolvimento, nessas novas abordagens aí, para evitar os acidentes, evitar as catástrofes, e as catástrofes incluindo a depressão, incluindo suicídio no trabalho, incluindo os afastamentos por risco psicossocial e assim por diante.
A outra questão, né, dessa abordagem de saúde, ela é muito importante para as ações que vão ser tomadas em engenharia, né? Uma vez que eu entendo a influência de um determinado processo, de um agente de risco no ambiente de trabalho, como ele atinge a saúde do trabalhador, eu consigo prever formas e soluções eficazes, né? Então, muitas vezes, eu pego lá um limite de tolerância, eu não consigo, às vezes, entender aquele limite de tolerância, a ação dele no organismo do trabalhador, né? E promover pesquisas em cima de novos agentes, de novas situações do trabalho que podem vir a trazer um agravo à saúde. Né, trazer isso para o estudo, para uma realidade do Brasil, porque hoje a gente trabalha com muitos estudos e muitos limites internacionais. Mas e o nosso trabalhador brasileiro? Como que é a saúde dele no trabalho? Como é as condições dele no trabalho? Né? Isso ainda não tem. E uma proposta do nosso curso é formar profissionais, é formar conhecimento para que a gente possa melhorar o ambiente do trabalhador brasileiro.
Eu sempre estou para o final, né? Então, eu só complemento. Assim, só dou... então, uma questão complementar ao que já foi falado é o seguinte, também o termo saúde, a importância desse termo saúde está no nome. Assim, um dos motivos, né, é também que o curso ele tem uma atuação, né, para além do ambiente... dentro da empresa, do ambiente de trabalho. Né? É um curso que pensa de forma sistêmica, né? Pensa em termos de política pública, em termos de estrutura da sociedade. Né? Por isso que a gente está falando de legislação, né? Que é um potencial, a gente discutir legislação, a gente discutir diversas formas, né? De opressão, de assédio, né, que acontecem no ambiente de trabalho, né, assédio sexual, assédio moral. Então, é para além, né, da segurança do trabalho clássica, como foi colocado aqui, mas pensando propositivamente, é pensar em políticas públicas, né, para promoção da saúde do trabalhador, né, atuação nos conselhos, atuação nos ambientes de participação social que permitem, né, de forma ampla, sistêmica, criar mecanismos de proteção, prevenção e promoção da saúde do trabalhador. Então, essa é a questão.
A gente tem mais uma pergunta? Pode sim.
Boa noite. Meu nome é Lucas Abaza. Eu sou discente do curso de Engenharia de Saúde e Segurança. E eu tenho uma dúvida referente ao E-Social. Então, com a chegada do E-Social no mercado de trabalho, quais as habilidades e competências o engenheiro de saúde e segurança possui para cumprir o programa? Obrigado.
Essa discussão do E-Social é muito atual, né, muito recente. Basicamente, o que a gente tem que entender é que o E-Social é um novo instrumento para tentar captar algumas informações do campo, né? E o que a formação do engenheiro de saúde e segurança, a maneira em que ela é desenvolvida justamente para poder abarcar todas essas questões que estão relacionadas ao E-Social, e sobretudo à tabela 23 lá, que é a mais famosa, mais famosa assim, para a gente, vamos colocar assim, né? Mais relacionada às questões de condição de trabalho, né? Questão de risco químico, físico, biológico, de risco psicossocial, de risco ergonômico e assim por diante, né? O que a gente tem que entender é que... Cadê o Lucas? Sumiu? Tudo bem. O que a gente tem que entender, na verdade, é que isso é só um novo instrumento para a gente poder preencher dado, né? Para o falecido, né? Ministério do Trabalho. Mas que é para a gente preencher dado para informar ao governo como é que estão os trabalhadores. Nada diferente do que a gente já faz, do que a gente sempre fez, na verdade, de todas as abordagens que são desenvolvidas na segurança do trabalho, vamos dizer, nos três pilares do curso aí, né, na saúde do trabalhador, na segurança do trabalho, na ergonomia e na organização do trabalho. São informações que já são buscadas através de métodos, dos métodos que a gente desenvolve, métodos qualitativos, quali quantitativos, muitas vezes, que a gente tem um novo instrumento para poder preencher agora. Essencialmente, a tabela 23. Então, se todo mundo pegar a tabela 23 e dar uma olhada nos requisitos, vai ver que tudo que está pedindo ali é tudo que todo mundo faz, já o tempo inteiro, uma nova maneira de se preencher e de mostrar esses dados a partir de agora.
Mais uma pergunta ali, pode vir.
Boa noite, meu nome é Karine, estou no quinto período do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, e é uma pergunta que está entre os meus colegas também. A gente queria saber como que está essa aceitação do mercado de trabalho em relação ao profissional de Engenharia de Saúde e Segurança.
Bom, os egressos do curso, para começar, boa parte dos estudantes, eles têm conseguido fazer estágios aqui na região, né, em Belo Horizonte e em outros estados também. Tem estudantes que fazem estágio em outros estados, e também sendo contratados para atuar como engenheiro de saúde e segurança, empresas de consultoria, no serviço público, e em diversas empresas multinacionais, inclusive, né, atuando como engenheiros de saúde e segurança, já antes mesmo do reconhecimento do curso, né, do curso não, da profissão de engenharia de saúde e segurança pelo CONFEA. Então, como que eles faziam isso? Através da criação, né, de uma jurisprudência, né, uma questão jurídica, eles entravam e atuavam como engenheiro de saúde, de segurança do trabalho. Hoje, não é mais um problema para vocês que vão se formar. Vocês já têm a profissão de engenharia de saúde e segurança, os próximos estudantes que entrarem no curso também já têm essa segurança jurídica, né, de que agora temos uma profissão. E como já foi bem colocado aqui, o engenheiro de saúde e segurança, ele tem as competências,
formalmente colocada pelo CONFEA, para atuar como engenheiro de segurança do trabalho, né, tanto atendendo a legislação quanto as empresas mais progressistas, mais responsáveis, que contratam esses profissionais porque, de fato, querem criar um mecanismo de prevenção, querem, de fato, promover a saúde do trabalhador e não só cumprir tabela da legislação. Então, eu acho que essa é uma tarefa aí grande que vocês que estão formando no curso têm, né, de mudança de um paradigma, né, da engenharia de segurança do trabalho para criar uma nova forma de entender a segurança, de entender a prevenção, de entender a promoção da saúde.
Bom, eu vou falar uma visão minha, né, desse período que eu tenho acompanhado os alunos, né, que estão buscando estágio, oportunidades de trabalho, as próprias intervenções que eu tenho tido com algumas empresas. E é uma surpresa bacana, porque eu imaginava que a resistência seria muito maior, porque na especialização não tem estágio. Né? As empresas não abrem estágio para o especialista. Já a pessoa forma e já tem que buscar o trabalho. E o início do trabalho do especialista é muito difícil, porque ele não tem experiência na área. E uma surpresa bacana é que as empresas têm aberto estágios, grandes empresas, né? E têm trazido retornos muito bons. Então, algumas empresas que decidiram arriscar, abrir uma vaga para experimentar, voltaram para buscar mais alunos. Né? Tiveram empresas que já foram na Unifei fazer uma apresentação buscando alunos, né, para oportunidades de vagas, tanto de estágio quanto de trabalho. Né? Todas as intervenções que eu tenho com empresas, né, a abertura é muito interessante, as empresas estão muito interessadas. E o retorno que os alunos estão levando para essas empresas também tem sido muito positivo. Né? É claro, o curso é novo, né? Então, se a gente for pensar dos alunos que já estão no mercado, ainda é um número pequeno, mas é um número muito significativo, tendo em vista a situação, né, do país, de emprego, de vagas, de oportunidades. Então, assim, eu acho que é uma conquista muito boa e a tendência é que esse mercado aumente cada vez mais.
Complementando, só agora minha vez de fazer o fechamento. Bom, nesse sentido, a gente está vendo egressos nossos do curso em grandes empresas aí fora, empresas lá em São Paulo, em outros lugares mais distantes, inclusive, estágios internacionais na França, na Austrália, e a gente tem visto também, essencialmente aqui na região de Itabira, algumas empresas que têm contratado muito os profissionais de saúde e segurança. A gente teve algumas visitas já lá, visita do CREA, inclusive, que já foi lá conhecer o curso com a gente, que teve uma impressão bastante positiva. E algumas visitas de algumas empresas da região foram lá também para poder conhecer o curso. E a gente teve realmente algumas ótimas surpresas no sentido de ter algumas falas do tipo: a gente hoje só contrata engenheiro de saúde e segurança. Né? A gente teve outro dia uma empresa de consultoria em saúde e segurança de Itabira que foi lá no auditório e falou: a gente tem 5 profissionais que trabalham com a gente, as 5 são engenheiros de saúde e segurança. A gente só contrata engenheiros de saúde e segurança hoje. E outras empresas também, tem gente aqui fazendo estágio, inclusive eu estive lá conversando esses dias, também que estão impressionados com o nível dos alunos que estão chegando para fazer estágio no final do curso, com o senso crítico, com a capacidade de abstração e de reflexão desses alunos que estão chegando nessas empresas aí. Então, a gente está tendo um retorno muito positivo, embora o quadro, naturalmente, seja bastante, bastante ruim, né, no geral, dos alunos, dos jovens engenheiros que estão saindo para o mercado atualmente. E na academia também a gente está tendo um retorno muito interessante dos alunos que estão se interessando em fazer mestrado, doutorado. A gente já tem algumas experiências interessantes, apesar da primeira turma ter se formado recentemente, apenas em 2014, mas já tem vários alunos de mestrado, né? A UFMG a gente já tem alguns exemplos disso, alguns do doutorado também, já inclusive. Então, a gente está tendo experiências muito interessantes aí, tanto no mercado quanto na academia.
Mais uma pergunta aqui.
Vou para a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o graduado
de Engenharia de Saúde e Segurança estaria apta a fazer perícias. Porque no artigo 195 da CLT, que fala sobre perícias de periculosidade, lá não tem nada falando, não contempla o engenheiro de saúde e segurança. E que os responsáveis pelas mesmas, que são as perícias, é o engenheiro de saúde, é o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho. Como que vai funcionar isso aí?
Bom, quando a gente fala de perícia, né, a gente tem algumas modalidades de perícia. Então, por exemplo, tem a perícia judicial, que é aquele profissional que é indicado pelo juiz. Para conceder, né, que ele é indicado, ele vai lá para participar de um processo judicial. Hoje, né, tem, além dos engenheiros de segurança, o juiz não necessariamente ele indica o engenheiro de segurança. Ele pode indicar outro profissional de acordo com o caso. Então, por exemplo, ele pode indicar um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, né? Ele pode indicar um ergonomista, ele pode indicar um profissional que ele considera mais adequado para fazer aquele laudo pericial. E tem o assistente técnico, que é o contratado pela empresa, que também pode fazer esse laudo pericial. E a perícia judicial não precisa nem de ART, nem de registro no CREA. Então, o profissional competente, indicado pelo juiz, pode fazer. Beleza. Agora, os laudos exigidos pela lei, né, a documentação exigida pela lei, né, a gente tem a atribuição do CREA para fazer isso. Se a gente tem a atribuição, a gente pode assinar uma RT e pode emitir esse laudo. Então, ele tem uma validade judicial da mesma forma. Se está escrito lá, a gente tem a responsabilidade técnica para fazer, o CONFEA concede isso, então isso tem uma validade legal importante. Ok? Sim.
Beleza, obrigado.
E no curso a gente tem a disciplina, tá, de perícia, de insalubridade, periculosidade e acidentes de trabalho, onde os alunos, eles não só aprendem toda a questão judicial, da parte pericial dessas situações, como também a parte prática, a realização das medições, das avaliações, dos textos jurídicos, né, de como um laudo deve ser elaborado, e ele vai preparado, porque a realidade que a gente tem visto hoje com relação às perícias que são realizadas, as perícias judiciais, é que tem muitos peritos sendo indicados que não têm capacidade de elaborar um bom laudo seguindo, né, as metodologias para avaliação, para as avaliações ambientais e para investigação e análise de acidente. E hoje o nosso curso, além da disciplina de perícia, a gente tem duas disciplinas de análise e gestão de risco, onde os alunos trabalham com todas as ferramentas de investigação.
Obrigado, viu? Boa noite.
Tem mais alguém que deseja fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu acho que terminaram as perguntas também que a gente recebeu pela internet. A gente já realizou, já fez todas. Se os professores tiverem mais alguma coisa a dizer.
Isso. Não, eu só agradecer, né? Basicamente, a presença de todo mundo aqui. Queria agradecer muito ao Tonel por ter ajudado a gente aí nessa oportunidade de discutir um pouco mais o curso, né? Agradecer a própria Unifei, porque disponibilizou aí um material grande para a gente poder fazer isso daí. Agradecer aos discentes que estão aqui presentes, tem vários aqui, né? É muito bom ver vocês aqui com a gente. Essa construção é conjunta, a gente precisa de vocês e vocês da gente, então, nós estamos juntos aí. Agradecer aos docentes, né, que estão aqui presentes também, então, Luciana, o Léo, a gente está com o Lindomar e o Daniel ali atrás, a Gabriela aqui, né, e temos também mais três docentes que não vieram, que é a Ana Rita, o Davidson Mendes e o Geraldo Moraes, e o Daniel Souza, que está atualmente em afastamento, que forma hoje o nosso corpo docente de 10 professores do nosso curso. E agradecer muito a uns camaradas que estão aqui, que elaboraram essa história toda e que estão sempre aí com muita garra, fazendo muita coisa, que é o Gustavo, o Léo, o Ciro, o Rodrigo, o Guilherme, o Rafael, o Laje, o Thomas que não veio. Esqueci de alguém? Não.
Não, acho que não.
Agradecer muito vocês aí, porque o trabalho que vocês fazem aí é admirável e mais uma vez, aí com toda a categoria, para poder a gente falar de um assunto super importante, que é o próprio curso de vocês dessa vez. Então, muito obrigado para todo mundo.